pra mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer. Não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer.
Fala, galera coral, muito boa noite. Está entrando no ar mais uma live do Beberibe 1285. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, tá? Começar agradecendo aos nossos parceiros que estão conosco aqui e tornam essa live possível, a BCI Imobiliária, a Bet Nacional, a Tec Proteção Veicular e o Senhor Torcedor, tá? Você aí, ó, embaixo, aqui embaixo, no rodapé do vídeo, tá passando aí o site de cada um dos nossos parceiros. Você pode acessar agora, tá procurando apartamento para alugar, tá procurando apartamento para comprar, tá procurando alguém para administrar o seu imóvel, BCI Imobiliária, tá? Tá cansado de pagar caro em seguro de carro, de automóvel, de moto? Tec Proteção Veicular. Entre em contato com a Tec, beleza? Quer ganhar, fazer uma graninha extra? Bet Nacional. Campeonato inglês tá aí, campeonato espanhol tá aí. A Europa não para, né? Nesse período a gente tá parado, mas a Europa não para. E domingo começa o tricolor pernambucano, né? Tem Copa São Paulo também. E quer ficar sabendo de todas as informações em primeira mão sobre o Santa Cruz e sobre o futebol brasileiro, Senhor Torcedor, o aplicativo, você baixa e fica a par de tudo que está acontecendo no futebol brasileiro e no tricolor pernambucano, tá? Aqui, acertei dessa vez, ó. Do lado tem o QR Code do LivePix. Você quer se tornar membro do Beberibe, quer concorrer a camisas oficiais do Santa Cruz, quer participar do grupo especial de membros, quer ir para a confra, que é sábado, entendeu? Do Beberibe, se torne membro, você vai lá, vai ter a opção de você mandar uma mensagem ou você pode também passar para o lado e escolher um dos planos e se tornar membro do Beberibe e apoiar o nosso canal. Beleza? Agradecer aos membros do Beberibe, aos que já são membros, estão lá no grupo todo dia comentando, sabendo de notícias, conversando com a gente do dia a dia, e é isso, beleza? Vamos dar uma boa noite aqui a meu amigo Wagner, primeiro. Boa noite, Wagner. Tudo certinho por aí, meu querido?
Boa noite, pessoal. Boa noite, Maurício. Boa noite, Quinho. Boa noite, galera coral. Graças a Deus, tá tudo certo, tudo em ordem. Ano novo, né? Já estamos vendo aí uma confusãozinha com relação à tabela do estadual. Estamos vendo uma confusãozinha com relação à tabela do estadual. Vamos ver aí, né? Teve aí o jogo com 13, tem... Vamos ver o que aqui 2024 nos reserva. Eu espero que dessa vez, que finalmente venha um ano bom, né? Que mesmo que a gente não chegue a jogar a Série D, mas pelo menos faça um estadual digno, né? Um estadual digno, aceitável. Que já chega...
Para o ano que vem, né?
Pelo menos isso. Santa Cruz não era para estar nessa situação. Então, vamos embora.
Beleza, Wagner. E com a gente também, aqui a participação especial direto de São Paulo, Quinho Santos. Boa noite, Quinho. Tudo bom, meu querido?
Boa noite, Maurício. Boa noite, Wagner. Boa noite, torcida coral. Muito obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui falando do nosso Santinha, nosso time de coração. E... espera um ano bom aí pro Santa. Vai ser, se Deus quiser.
Beleza, meu querido. Quinho tava conversando comigo aqui antes da live. Tava dizendo que foi morar em São Paulo em 2005, né? Tava no jogo contra a Portuguesa aí, foi Quinho?
Não, Santa na... Portuguesa, no Arruda, eu tava lá.
Ah, no Arruda.
Em janeiro de 2006 eu mudei.
Ah, então você pegou 2005, a fase boa,
peguei,
né?
Peguei. Fui para todos os jogos na rua daquele ano.
Aquele ano a gente dizia assim, a gente vai ganhar de quanto hoje? A gente não perguntava nem se ia ganhar, né? É, foi um ano muito bom. E conheceu o Beberibe procurando pelo Spotify, não é isso?
Exatamente, no Spotify. Procurando alguma coisa do meu time no Spotify, achei o Beberibe, ano passado.
Coisa boa, coisa boa. É, mas ele está com a gente porque hoje ele esteve no estádio assistindo a estreia do Santa na Copinha São Paulo. Então ele vai ser nossos olhos aqui. Eu separei aqui o segundo gol do Santa, gol de Lázaro, né? É, e o Santa Cruz, eu não vou botar aqui as imagens do YouTube da Copa São Paulo, porque é da Federação Paulista, pode ser que eles compliquem alguma coisa, mas aí o Instagram do clube publicou o segundo gol e já eu vou mostrar para vocês. Mas antes, a gente recebeu alguns pedidos, tá? Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer aqui. Para mostrar ao torcedor como ele pode, o torcedor que está fora de Pernambuco, tá? Como é que ele pode se associar no Santa Cruz, certo? Então, eu vou mostrar aqui um passo a passo básico, rapidamente, para depois a gente entrar nas pautas. Como eu procuro, tá? Você chega aqui no Google, se você digitar Santa Cruz sócios, ó, já apareceu aqui, tá vendo? Sócios, já deve ir para o portal da Ingresso SA, tem aqui, ó, sócio torcedor, tá? Ingresso SA, sócio torcedor. E aí você clicando aqui em sócio torcedor, vai aparecer aqui todos os planos aqui, ó. Escolher plano, aqui em cima, escolher plano. Quem está fora de Pernambuco, geralmente vai escolher o Norte a Sul, né? R$20. É um plano para quem reside fora da região metropolitana de Recife. 50% de desconto no setor das sociais, cadeiras e escudo. 100% de desconto para jogos na sua cidade. Direito a cadastrar dependentes, acesso à TV Coral, direito a voto, que é muito importante, e desconto na rede de parceiros, tá? Ah, Maurício, mas aí é muito difícil para mim. Então, pegue papel e caneta e anote, tá? Aqui, ó. O WhatsApp disponível aqui que o site mostra. Papel e caneta em mãos e anote. DDD 81 98214-249. DDD 81... tá? 98214-2049. Eu vou colocar aqui o banner para que você fique. Deixa eu criar aqui. Telefone sócios. Pronto. Vou Beberibe aqui prestando serviço, tá? Ao torcedor que está fora de Pernambuco e também ao Santa Cruz. Olha aí, telefone sócios. Isso é WhatsApp, tá? WhatsApp. 81-DDD 98214-2049. Esse é o WhatsApp que o site do plano de sócios mostra para que você se torne sócio. Acho eu que deu para entender bem aí o passo a passo, tá? Se você não conseguiu ainda compreender, aí você dá uma voltada no vídeo, tá? E vê de novo com carinho, com calma, mas está aí o telefone para você falar lá no WhatsApp, 81 98214-2049. Aí você fala, ó, quero voltar a ser sócio, eu quero me associar pela primeira vez, e você vai ser atendido pelo pessoal do clube, tá certo? Beleza de Creuza? Tudo certinho? Vamos falar das nossas pautas então, certo? Wagner e Quinho, a gente pode começar falando sobre a logística. Saiu até um vídeo agora há pouco no Beberibe, falando um pouco sobre isso. A logística para que o Santa Cruz vá para o Piauí, para Teresina, não é isso? Jogar contra o Altos. Santa Cruz vai sair daqui do Recife, vai para Brasília, e de Brasília vai para Teresina. Lógico, eu postei até o vídeo, o pessoal entendeu como uma crítica ao clube, não foi uma crítica ao clube. O dia do jogo, batido o martelo, foi em cima da hora, e aí gerou essa dificuldade para arrumar passagem direto para Teresina, ou com uma escala mais próxima, e dificulta para o Santa Cruz, né, Wagner?
Exatamente, né? Eu confesso, não vi o vídeo ainda. Hoje eu estive bem atarefado, não tive muito tempo, só um minuto. Não tive bem atarefado, mas é o seguinte, cara, isso daí é o retrato da organização de nosso transporte aéreo, né? Isso já é uma coisa bem antiga. O clube, até colegas, amigos meus, para se deslocar de Fortaleza para São Luís, muitas vezes é obrigado a descer para Brasília, de Fortaleza para Brasília, para de Brasília pegar... Eu lembro, um amigo meu foi trabalhar lá em Teresina. Então, ele pegou um voo de Recife para Fortaleza. Aí, de Fortaleza, ele pegou um voo, desceu para Guarulhos, para de Guarulhos pegar outro voo para Teresina. Quer dizer, essa bagunça, né? Essa bagunça que é a nossa malha aérea. O Santa Cruz mesmo já passou por isso, né? Em 2017, né? A gente, quando foi jogar com o Itabaiana, fez isso. Pegou um voo daqui de Recife e foi para, acho que para Guarulhos, e Guarulhos pegou o voo voltando para Sergipe. Quer dizer, são coisas que, infelizmente, é o retrato do Brasil e tem desses problemas, né? Muito possivelmente o clube não teve condição de pegar um voo direto, né? Até porque as passagens da Copa Nordeste são custeadas pela CBF, né? E aí a gente se sujeita às conexões da rede, né? Da rede aérea. Então, infelizmente. E o clube hoje não dispõe de recurso financeiro para pegar um voo direto, né, Maurício? Me importaria bastante esse deslocamento. Isso aí não tem muito o que fazer, não. Infelizmente, são coisas que existem aqui no nosso Brasil, né? Infelizmente. E isso atrapalha bastante o deslocamento, dificulta bastante, né?
Durante até Série A, Série B, a gente vê algumas escalas dessas totalmente tronchas, né? De vez em quando geram reclamações, mas realmente, Wagner, não tem o que tá chorando, não. A realidade é essa e tem que botar para moer. Não é isso, Kinho?
E tem muito torcedor aqui do Palmeiras, né, que criticou a Leila por comprar o avião lá, cara. Ela tá certíssima, bicho. Porque no Brasil, infelizmente, tem esse problema. E aí já é um problema que o time dela não vai passar. Né? Tem um avião lá sempre disponível. Então, para fazer voo fretado, né? Tem o que fazer. Mas o lado bom é que foi adiado a estreia também, né? Do Pernambucano, um dia pra frente. Isso, aí vai ter um dia a mais de descanso, 11. Pelo menos.
Foi pro dia 11, quinta-feira.
Não, e outra coisa, Maurício. Só dando uma pincelada aí, já que Quinho levantou a bola sobre o adiamento, vai ter muito jogo adiado também. Então, logo saiu a tabela do Pernambucano. Mas o Santa Cruz vai jogar sábado. Mas vai ter muita data que vai ser adiada. E principalmente se a gente for passando de fase, se a gente chegar na fase de grupo, o que mais vai ter vai ser jogo do Santa Cruz do Pernambucano adiado. Isso daí já é corriqueiro, já. Acho que é umas 5 temporadas que é assim. Né? Que as rodadas do estadual são proteladas por conta da Copa do Nordeste, né? É isso.
É verdade, é verdade. A Copa do Nordeste tem prioridade, né? Por ser uma competição, competição CBF. Maior, né? Mas é isso mesmo, viu, Quinho? A torcida do Palmeiras reclama. Rapaz, eu vou dizer a você, viu? Acho que quando a gente... A torcida de Santa Cruz, a turma diz aqui que o podcast, vocês são muito pessimistas, vocês só fazem reclamar. Rapaz, pessimista é um torcedor do Palmeiras que reclama de alguma coisa hoje em dia, né? Porque acabaram de ganhar o brasileiro. Parecia que no meio do ano tinha acabado o mundo para eles. E aí Abel deu o jeito dele lá, tia Leila também, e conseguiram vencer o brasileiro. Mas você estava falando, Quinho, sobre essa questão de da passagem. Quer complementar ou matou?
Não, matou. Isso aí. É o que o galera falou aí nos comentários, né? Se a CBF que banca, infelizmente fica, o Santa fica sujeito ao que a CBF comprar, né? Ele vai escolher o que for mais em conta, né? Mais barato.
É isso, é isso. Infelizmente. E assim, em cima da hora, né? Teve que ser essa escala aí, mas que a gente não tem que estar lamentando o tempo todo, mas que prejudica na recuperação dos atletas, né? O atleta voou fazer um voo lá para Brasília, para vir para Teresina, é um negócio meio totalmente contra fluxo, mas é isso. Para entrar na próxima pauta, a gente deu uma pincelada rápida nessa questão das passagens, Wagner. Ontem à noite, né? O Cancão piou aqui em Pernambuco, né? E aí o que aconteceu? Houve a mudança, né? Durante todo o dia de ontem, o Salgueiro se falava que o Salgueiro iria realmente desistir do Campeonato Pernambucano. Se falou a notícia de que o presidente do Salgueiro estaria aqui em Recife. Deixa eu colocar Matheus aqui. Opa. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Fera. Já eu chamo você, Matheus.
Beleza.
Aí o que acontece? Se falou que o presidente do Salgueiro estava aqui em reunião com o presidente da federação para talvez não realmente não desistir. E à noite já sai a notícia de que o Salgueiro realmente desistiu da competição e que o Flamengo de Arco Verde seria trazido para o Campeonato Pernambucano, né? Logo que essa notícia foi veiculada à tarde, né, sobre a possibilidade, Gerailton já falava sobre a mudança na tabela do Pernambucano que deveria acontecer, porque o Santa Cruz teria que o jogo que era em Salgueiro, né, teria que ser invertido, já que o time vem da segunda divisão, o Flamengo. E realmente aconteceu. O Santa Cruz, que ele iria jogar em Salgueiro, antes do clássico contra o Sport, mudou-se o mando de campo. O Santa Cruz vai jogar no Arruda, e aí melhorou muito pra gente. Melhorou muito pra gente. Tá? Vai jogar no Arruda para depois jogar o clássico contra o Sport, contra o Flamengo de Arco Verde. Então, duas alterações na tabela do Santa Cruz até o momento. O jogo do dia 10 passou para o dia 11, a pedido do Santa, já que vai jogar domingo, dia 7, né, para melhorar na recuperação dos atletas. E essa mudança do Flamengo de Arco Verde entrar e o Santa Cruz jogar em casa ao invés de jogar no Sertão. Foi muito positivo, né, Wagner, essa mudança?
Sim, foi positiva demais, né? Aliviou muito na nossa logística, né? As viagens para o Sertão são sempre complicadas, difíceis. E outra coisa, Maurício, justiça seja feita, né? Outros anos o Santa Cruz sempre é o que pegava, e vamos assim dizer, como a gente fala no popular, o Santa Cruz sempre que pegava em bomba nessas tabelas, né? Já houve ano de um dos rivais nem sequer passar de Caruaru. Enquanto que o Santa Cruz foi para Afogado da Ingazeira, foi para Salgueiro, enfim, não se tinha muita coerência, né, cara? Porque assim, a gente via o Salgueiro ficou na colocação, aliás, o Central tinha ficado na colocação pior que o Santa Cruz, acho que o Salgueiro também, né? E estava sendo beneficiado na tabela, né? Contra a gente. Então, porra, nada mais justo, né? E foi, assim, o Salgueiro não teve condição de disputar e isso acabou trazendo benefício para a gente. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Vai ficar menos dramática a história aí para Santa Cruz.
É porque o Santa vai ficar as 5 primeiras rodadas em Recife, né?
É, só para vocês terem um embasamento, eu vou mostrar aqui a tabela. Primeiro jogo contra o Maguari, já aqui marcado como dia 11, às 20 horas, tá? Estaremos todos no Arruda. Todos não, né? Porque Quinho não conseguirá ir. Mas quem estiver aqui, com certeza, irá para o Arruda, tá? Aí na segunda rodada, que seria lá em Salgueiro, Santa Cruz joga no Arruda novamente. Dia 17, quarta-feira, às 19 horas. O horário é complicado. 19 horas é um horário complicado para quem vai largar do trabalho e se deslocar para o estádio. Mas melhorou muito esse jogo aqui no Arruda, tá? E na terceira rodada, pega o Sport na Ilha do Retiro, no sábado, 16h30. Na quarta, pega o Retrô no Arruda. E na quinta pega o Náutico no Arruda. Ou seja, das 5 primeiras rodadas, a gente vai jogar 4 jogos no Arruda, pô.
Né? E o jogo 4 fora em Recife, pô.
O jogo
fora em Recife. Esse jogo com Sport, só corrigindo, é na Arena, tá?
É na Arena, né? Na Arena.
É na Arena Pernambuco. Assim, eu vi muitos colegas falando: ah, mas por que esse jogo com Sport não vai ser no Arruda? Porque não joga desde não sei quando. Meu querido, é o seguinte. O jogo também não vai ser na Ilha do Retiro, certo? E sinceramente, cara, clássico velho, o mando é praticamente neutro, bicho. Não tem muito essa de que torcida, bicho. Clássico, o papel da torcida é só mais para embelezar a festa, entendeu?
E jogar na ilha é benéfico pra gente, né?
E claro, não,
a
e
ilha é
outra coisa,
vantagem pra gente, pô.
Maurício, veja
Se
só, o
fosse
Santa
na ilha,
Cruz
né?
na fase. O Santa Cruz está numa fase. A gente ainda não está em pé de igualdade. Então, por mim, deixa jogar em Caruaru, deixa jogar na Ilha esses 3, 4 anos que vier. Depois que a gente tiver numa condição normal nossa, pode chamar o jogo para Arruda para a gente enfiar ele no pau. Porque para estar dizendo, ah, joga no Arruda, não sei o quê, para esses camas, para o Santa pegar o Santa Cruz aí, né? Assim, na situação mais difícil. Para estarem tirando onda, não, deixa. Deixa do jeito que tá. A gente dá ali neles lá dentro, dá ali neles lá no, na arena. E acabou, fim de papo. Não tem muito que, sabe?
É isso mesmo.
Essa discussão não.
É
e
bom,
assim,
é bom.
clássico muito, mexe muito com o torcedor, né? Mas esse jogo nem de longe é o mais importante pra gente, não, pô.
E não, pô, tinha
É
gente
bom.
reclamando porque o jogo não vai ser no Arruda. Cara, vai ter o clássico Náutico no Arruda, cara. Ah, mas o Náutico, bicho, não importa, é clássico. Não vamos muito nessa, não. E Santa Cruz e Náutico da gente também. E outra coisa, se o Santa Cruz consegue emplacar bons resultados nessas primeiras rodadas, o clássico Náutico fatalmente vai dar gente no Arruda, no sábado à tarde. Fatalmente vai dar. Pela torcida do Náutico, nem sei. Mas pela torcida, por nossa parte, vai, com certeza.
É bom salientar também que a sexta rodada. Tá bom meu áudio aí? Tá dando para me chutar
Ah,
perfeitamente?
tá sim.
Tá bom.
Boa noite, meus amigos. Boa noite para vocês.
Boa
É bom
noite, meu amor.
salientar que a sexta rodada será em Caruaru, né? Então também não é nenhuma viagem muito longa. Isso também ajuda o Santa Cruz. Desses primeiros 5 jogos. Não os 5 jogos, né? Vamos pegar os jogos que ele vai jogar no Arruda, de fato, né? O primeiro jogo é contra o Maguari. Tem que trazer os 3 pontos, né? Segundo jogo contra o Flamengo. Tem que
Tem que fazer
trazer os
os 3 pontos
3 pontos.
logo.
Tem que fazer os 6 pontos.
É.
No Arruda, o terceiro jogo no Arruda é contra o Retrô. Tem que trazer os 3 pontos. Então, desses 3 primeiros jogos no Arruda, o Santa Cruz tem que fazer 9 pontos. Fazer 9 pontos para ficar confortável no campeonato.
Não é meu caminho andado, Matheus.
Veja, tem essa máxima de clássico é clássico, mas a gente sabe que num clássico atualmente contra a coisa ruim lá da Abidias, a gente está em franca desvantagem.
Claro, com então certeza.
Então a gente não pode dizer aqui que podemos arrancar um empate. Claro, no futebol tudo é possível. Mas se isso vai acontecer ou não, a probabilidade de acontecer é muito pequena. Com o Náutico, dentro do Arruda, se a gente consegue ter 3 bons resultados dentro de casa nessas rodadas, a gente cria um ambiente positivo para a gente conseguir alguma coisa contra o Náutico. Porque eu vejo muito alvirrubro arrotando caviar por aí, mas eles não estão numa situação tão melhor que a da gente.
Né? Tá na merda.
Então não estão mesmo numa situação tão melhor que a da gente, claro. Aí sem levar em consideração a questão de estar sem calendário no segundo semestre, tudo isso é outra história, mas estou falando assim de diferença de série, né? não essa diferença tão grande de orçamento enfim. Então essa mudança no calendário foi muito positiva para a gente, não somente para a gente ter conseguir bons resultados de casa, porque isso pode trazer uma positividade, né, para o começo da temporada, mas também para a gente fazer renda, né? É urgente o Santa Cruz fazer renda para pagar as suas contas. Tem muito som aí.
Beleza, Quinho.
Tem muito som aí de fundo, né?
Matheus, tu tá dando a travada, Matheus. Eu acho que é lá, hein, Matheus, né? Ou sou eu? Foi o Matheus que travou ou fui eu?
Oi, eu tô aqui. Tá me ouvindo?
Acho que tá todo mundo aqui agora.
Eu devo ter dado uma travada. Vocês estão me escutando bem?
Tô ouvindo bem.
Perfeitamente.
Ah, então beleza. Quinho, fala aí sobre essa questão.
Agora ele caiu.
Eu acho que ele ia pedir para tu falar sobre essa questão aí do calendário. Eu acho que era essa a pergunta.
Ah, eu acho que o calendário, com essa mudança aí do Flamengo entrando no lugar do Salgueiro, isso ajudou demais a gente, pô. Porque a gente tá nas 5 primeiras rodadas, jogo sem sair de Recife, tô doido. Isso aí... Claro que ainda tem a... A gente não sabe como é que vai ser a Copa do Nordeste, né, no meio disso, né, que... Pode causar alguma viagem se a gente passar, né? Mas isso em relação ao campeonato pernambucano, isso ajudou demais, pô.
Mudou totalmente o panorama que a gente tinha, tá?
E ainda tem a questão lá do Petrolina, né? Que tá uma confusão medonha lá, que estavam trocando o gramado. A prefeitura de Petrolina garante que o gramado vai estar pronto até o dia... Até a estreia dia 13. Né? Porque já surgiu... a possibilidade do Petrolina jogar na Arena do Pernambuco contra o Sport, por causa do negócio do gramado. Enfim, o pernambucano, velho, é um show. O campeonato pernambucano é um show.
Na verdade, Wagner, já foi invertida, né?
Já foi.
Eu acho que a federação já anunciou que o jogo será na Arena, tá? E provavelmente deve ter sido algum pedido até da Petrolina para ver se consegue colocar público e arrecadar algum dinheiro, viu? Eu acho isso. E
assim, para não existir da Série D, né? Para arrecadar um pouquinho.
E assim, veja, para mim, é mais um absurdo, tá? É mais um absurdo. Não é porque é o Sport, tá? Até porque, se a gente for pensar bem, para o nosso pernambucano, é melhor que o Sport ganhe do Petrolina. É melhor que o Sport ganhe Petrolina, tá certo? Agora, a federação não deveria permitir isso pra time nenhum, pô. Mandasse em Caruaru, que já seria próximo de Recife, mandasse em Salgueiro.
Mandasse em Afogada em Gazeira, Maurício.
Pois é.
Lembra em 2022, a gente... Veja só o que aconteceu. O 7 de setembro não tinha condição de mandar jogo no Gigante do Agreste. A federação marcou 7 de setembro em Náutico na Arena de Pernambuco. Quando foi a vez de Santa Cruz, marcaram para Afogado da Ingazeira. Veja a discrepância. O Náutico teve... uma inversão de mando de campo a favor dele foi para a Arena de Pernambuco. O Santa Cruz teve que ir para a Afogada em Gazeira. Por que o Náutico não foi para a Afogada em Gazeira também? Outro fato. A gente, acho que foi 2019, foi até com o Leston. A gente foi estrear lá em Arco Verde. O gramado do Flamengo de Arco Verde não tinha, do Áureo Bradley, não tinha condição de jogo. Não tinha. A gente reclamou, a nossa diretoria reclamou, bateu o pé. O nosso treinador reclamou, criticou justamente. Qual foi a argumentação? Que o treinador de Santa Cruz é um imbecil. E que eu não discuto com o treinador, discuto com o presidente. Foi isso que o Santa Cruz ganhou em troca. E a gente jogou lá, pulso, no Áureo Bradley, lá, sem condição. E agora veja, quando é com outro, ah não, peraí, a gente bota aqui na arena e tá tudo certo. Então são essas coisas, cara, que a gente vê de cara assim, que não se explica, cara. É uma falta de coerência sem tamanho. Entendeu? E outra coisa, Maurício, não precisa diretoria de ninguém tá chiando e tá gritando, não, porra. A galera que organiza esse negócio que devia ter bom senso nas coisas que faz. E não precisava, presidente nenhum tá indo pra rádio chorar, tá emitindo nota, não precisava nada disso. Bastava bom senso dos organizadores, que a gente tá vendo que não tem. Não tem coerência, né? É complicado demais, cara. A gente jogou lá na Ademir Cunha. O gramado horroroso, um pasto. Aí que me perdoe o pessoal que mora em Paulista, né? Que reside em Paulista. Mas a gente via que não tinha condição. E não jogou lá, no Ademir Cunha. Essas coisas, pô.
Você pegar um jogo de Petrolina, pô, trazer pra arena, tá capeste não, homem.
O gramado do Vianão é um gramado excelente, o gramado de Afogado da Engazeira. É um gramado excelente. É um gramado bom, é um piso bom. Mas, enfim.
É isso. Se o mando é do Petrolina, tinha que pegar o estádio mais próximo da cidade Petrolina, que seja capaz de receber o jogo e acabou.
Aí ele jogaria onde? Ou ele jogaria em Salgueiro, ou jogaria em Afogada em Gazeira. Porque é sertão. Eu sei que de Petrolina para Afogados tem uma certa distância. Mas, pô, tá na mesma região. Entendeu? Tá na mesma região.
Por exemplo, eu fico olhando todo o governo, né? A gente fala de governo assim, prefeitura, governo federal, tem slogan, né? O slogan do governo, né? Do Brasil já foi um país de todos, pátria educadora. Já tivemos alguns slogans aí durante os tempos. O slogan da Federação Pernambucana do Futebol deveria ser arbitrariedade e amadorismo. Porque, cara, é total. Tudo que é feito nessa Federação Pernambucana de Futebol é arbitrário e de forma amadora. Não é por acaso que o futebol pernambucano. Eu lembro do nome dela, né? Qual é?
Qual é? Compromisso com a modernidade.
Compromisso com o erro. Só se for.
Esse é o slogan da Federação Pernambucana, né, Wagner?
Compromisso com a modernidade.
Meu irmão, se ser moderno é isso, ser moderno é uma merda. Vou lhe falar. Olha, há muito pouco tempo, é bom a gente lembrar essas coisas, porque até Pedro Henrique comentou aí, qual é o remédio de memória de Wagner, hein? Eu acho que eu estou precisando de um remédio desse também. Veja, há muito pouco tempo, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol falou que o futebol pernambucano estava na melhor fase da história em uma entrevista a Rodrigo Raposo, citando que o Sport iria subir. Ele disse, o Sport vai subir. Né?
Depois que ele disse aquilo, o Sport pegou a reta para baixo. Eu digo a tu que o Náutico diz de um lado acontece do outro.
Aí ele falou, veja, o Náutico tirando o futebol, olha, Clube Náutico Capibaribe, o carro-chefe é o futebol. Futebol é o carro-chefe. Ele faz, tirando o futebol, o Náutico tá voando. Tá sendo campeão de quê? De remo, é? O Náutico é? Não, tá saneado. Meu amigo, e o futebol? Você é a Federação Pernambucana de quê? De saneamento? Federação Pernambucana de organização de trânsito? Federação Pernambucana de Futebol. nós não temos um time na Série A, temos apenas um time na Série B, certo? Os times do interior estão desistindo de participar do campeonato estadual, cara. O Salgueiro, que já foi a quarta força do futebol pernambucano, certo? Foi campeão pernambucano muito recentemente, hoje está desistindo de disputar o campeonato. E aí, por um arrumadinho, entra o Flamengo de Arco Verde, que o estádio onde ele vai mandar jogo nem refletor tem instalado. Mas o futebol pernambucano está voando. Está voando para onde? Porque quando você está em movimento, você está indo para algum lugar. Me digam, o futebol pernambucano está voando para onde? Fiquem com a palavra aí agora.
Ô Matheus, é uma coisa, bicho. Ele vive do mundo paralelo, né? Sabe o planeta bizarro? É o planeta
Fantástico Mundo de Evandro. O Fantástico Mundo de Evandro.
Olha. Evandro Carvalho, que me perdoe. Porque, veja, eu não tenho nada contra a pessoa de Evandro Carvalho. Nada. Sabe? Nada. Eu tenho contra a gestão dele. Veja, Evandro é contra a gestão e ações que a gente vê que, bicho, Evandro disse a que veio em 2012, quando ele garantiu por A mais B mais C mais D que o 13 não ia jogar aquela Série C e que o campeonato ia começar logo. Acabou que o 13, olha, trincou o campeonato. Uma tal de Ritaura deu uma canetada lá. Pronto. O campeonato passou 2 meses travado e aquilo ali arrombou, com o perdão da palavra, mas aquilo ali arrombou a preparação do Santa Cruz para aquele campeonato. Porque o Santa vinha no embalo do bicampeonato, já estava com o time. Atrapalhou muito, cara. Então, Evandro Carvalho já disse a que veio ali. Ah, não, o 13 não vai jogar, só pode jogar, o 13 jogou. Pronto. Ali foi o cartão de visita. Ali foi o cartão de visita. E é um show de sabe? Eu acabei de falar, rapaz. O cara veio xingar o treinador de Santa Cruz, chamar ele de imbecil. Só porque o cara questionou o gramado, que tava ruim mesmo. Sabe? É um método de aprovação questionável dos gramados. Os estádios sem condição de jogo no interior. A gente jogou outro dia no campo daquele Vera Cruz, lá em Caruaru. O campo tendo obra ainda, inacabada, sabe? Agora com a Arruda, não. Com a Arruda, ei, não, tem um pé de galinha aqui, não dá para jogar, não. Então, vou botar na arena. Aí veio o episódio da pandemia. Não. Toda a fase final vai ser na arena. Aí o que acontece? Liberou o Salgueiro para fazer os jogos dele lá em Salgueiro. E o Santa Cruz não podia jogar no Arruda. Qual era o mote? Não, pode ter aglomeração nos prédios. Ora essa, não tem nenhum prédio que fique colado no Arruda como tem nos Aflitos. Não tem. Até porque o Arruda tem aquela arquibancada superior e os prédios maiores que tem ficam a certa distância. E ora bolas, em Salgueiro, aquela quantidade de casa que tem ali perto não ia aglomerar gente, não é? Eu não consegui entender a lógica daquilo ali. Então, bicho, é um show de horrores, velho. Sério mesmo. É palhaçada.
Travou de novo o Mauro aí, Fim?
Acho que sim.
É, Maurício, agora deu uma travada.
Agora, um ponto que eu até comentei com o Mauro hoje quando estava conversando. Parece que aconteceu uma reviravolta, né, na imprensa pernambucana depois daquele evento da entrevista lá com... entrevista não, na verdade, Edinaldo estava falando sobre essa questão do Santa Cruz participar da Série D. O Evandro entrou ao vivo na Rádio Jornal e começou a dizer certos impropérios lá para o Edinaldo, né? Na briga de Edinaldo e Evandro, eu torço para a briga, tá? Porque eu não sou fã de nenhum dos dois. Mas, dali em diante, pelo menos o que eu estou vendo da cobertura da Rádio Jornal, ela meio que encampou uma maior criticidade à Federação Pernambucana de Futebol, né? Não sei se vocês estão notando isso. Há foi ali que estabelecido uma rixa entre a Federação Pernambucana de Futebol e aquela que é o maior órgão de jornalismo esportivo do nosso estado hoje, que é o Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, né? O que é que vocês acham disso?
Bicho, eu assisti essa discussão aí. Eu, assim, só pelo aquele vídeo, eu tô muito pelo lado, pela opinião do presidente da federação, né? Que ele, o bicho, ele botou quente pra cima de nós. Botou quente, falou que ele tava querendo prejudicar o Santa e tal. Eu, como torcedor, assim, eu me senti, pô, da hora que o presidente, eu senti ele defendendo, assim, né, a ampliação da Série D e tal. Eu achei a opinião do Edinaldo nada a ver. Ah, não, o Santa tem que subir na bola e tal, mas é a competição que é mudada, né? Enfim. Mas, realmente, ele foi de frente e eu acho que ele sai perdendo nessa história, porque a imprensa tem o maior poder, né, de influência, de opinião e tal. É mais difícil.
Olha, assim,
tu acha que existia uma passividade, Wagner, por parte da imprensa a criticar a federação ou não?
Veja só, Matheus. Esse não foi o primeiro embate entre Evandro e Edinaldo. Já houve um capítulo anterior, né? Eu sempre lembro, porque assim, eu ouvi muito a Rádio Jornal e escutava lá as resenhas. E sempre que Edinaldo apresenta o programa, ele sempre se referia à CBF como a casa bandida do futebol. Isso não é novidade para ninguém. Quando ele fala da CBF, e aí, para mim, é legítima a crítica, porque é uma bagunça mesmo a CBF. A gente acabou de ver aí, eu vi a notícia aí que o STF já reconduziu o presidente afastado de volta. Quer dizer, até o STF se meteu nessa história aí. É uma bagunça, cara, uma zorra. Então, era justa para mim ali as críticas de Edinaldo Santos com relação à CBF. Então, ele chamava a CBF de casa bandida do futebol e parece que isso não caiu bem, essa crítica, né? Evandro não se agradava com isso e não gostava da forma com que Edinaldo Santos se pronunciava com a CBF. Então, a gente já vê que tem meio que um estremecimento aí, né? Entendeu? E aí, porra, agora... Eu acho, Matheus, muito fora de tom esse purismo todo de ai, tem que ganhar na bola, tem que ganhar nisso, naquilo. Bicho, vê só. Em primeiro lugar, se o Santa Cruz entrar nessa Série D, vai ser pelo aumento da quantidade de participantes. Segundo, se o Santa Cruz subir nessa Série D, ele vai subir na bola. Me diga um motivo pelo qual o Santa Cruz não teria subido na bola. Me diga, não existe. Não tem virada de mesa. E aí, o nome dele, Edinaldo, foi infeliz em dizer que é a virada de mesa. Ora, como é que é a virada de mesa se ninguém tá sendo prejudicado? A vaga do Petrolina, que é o motivo dessa briga, vai continuar sendo do Petrolina. Entendeu? Outras equipes apenas vão ganhar a vaga. Ninguém vai tirar a vaga de ninguém. O regulamento não vai mudar. O regulamento é o mesmo. Ah, não.
E ele disse que o regulamento prevê esse aumento, né? O Evandro falou. Pois é. O regulamento da Série D prevê o aumento de clubes à medida que o tempo passa.
Eu acho uma crítica muito fora de tom. E engraçado da imprensa, assim, né? Isso está partindo da rádio daqui de Pernambuco, que é uma coisa boa para eles. Eles vão ter mais trabalho. Se o Santa Cruz participa, vai aumentar a audiência deles, pô. Eles vão transmitir os jogos. Eles vão ter mais pautas nas suas resenhas. E estão reclamando do quê? Ah, porque teve um que eu vi, um jornalista. Não, porque eu sou sócio, eu pago, não sei o quê, mas eu acho que Santa Cruz tem que conquistar a coisa na bola. Ora, meu amigo, se a possibilidade de aumentar a quantidade de vagas, o Santa Cruz vai entrar, eu vou ser contra isso? Não vou, cara. Eu, particularmente, não vou. Entendeu? Então eu acho uma coisa muito fora de propósito nisso aí, sabe, Matheus? Acho mesmo. Eu acho muito fora de tom essa crítica. Ai, porque o Santa Cruz tem que conquistar na bola. Que besteira, cara. Eu sei que as coisas têm que ser feitas certas, mas se houver um aumento de participantes, qual foi o crime? Qual foi o desabono? O que é que feriu-se aí no meio? Se o próprio regulamento prevê que pode haver aumento de participantes, qual a vergonha nisso daí? Eu, sinceramente, eu não consigo enxergar, não consigo ver, cara.
Pois é, porque se aumentar, algum time vai ter que preencher essas vagas. Por que não pode ser, cara, nosso? Algum time vai deixar, pô.
Veja que coisa. O Fluminense, ele foi içado da Série C diretamente para a Série A. O Fluminense foi campeão da Série C em 99. Em 2000, jogou a JH no módulo azul, que era a Elite, certo? E no ano seguinte, estava na primeira divisão do brasileiro. A imprensa do Rio de Janeiro está incomodada com isso? A imprensa do Rio cobra isso do Fluminense? Os torcedores do Fluminense ligam para isso? Estão um pouco se lixando. Então, por que que aqui vai ter que ter esse puritanismo, cara? Está entendendo como é que é as coisas? A gente tem rival nosso, que também pegou o mesmo gancho. Não obteve sequer o acesso da Série C e subiu para a Série B. E aí? Qual o crime? Eles ligam? Eles fizeram questão de voltar para a Série C? Voltaram por incompetência. Voltaram por incompetência. Mas eles queriam disputar a Série C para subir na bola? Ah, meu irmão, vamos parar de conversa fiada. Isso é besteira.
É a mesma imprensa que defende com unhas e dentes o campeonato de 87 como sendo o campeonato do esporte, né?
Pois é, ganho de fato e de direito.
Eu ia falar isso.
A gente sabe que só foi de direito. Só foi de direito. Porque de fato o esporte não estava. O regulamento, o inicial, o esporte não estava nesse regulamento. Mas isso aí é conversa de sabe?
É outra história.
É outra conversa.
Vamos fazer essa alusão porque quando se trata de Santa Cruz é um purismo muito grande. É uma defesa do que é o correto, enquanto que, cara, é o seguinte, eu estava até discutindo isso em grupos aqui com amigos que são até torcedores de outros clubes, dizendo o seguinte, cara, se o que Evandro falou corresponde com a verdade, se o que ele falou de que o regulamento, ele prevê essa ampliação, o clube está mais do que certo de procurar esse direito e de tentar politicamente, né, conversando com a CBF, conversando com outras federações. Veja, ele citou naquele debate a questão do Paraná, ele citou o Joinville, né? Que são grandes agremiações do futebol brasileiro que também estão fora do campeonato por essa questão de falta de classificação. E para a competição é benéfico. A Série D sem o Santa Cruz perde muito. Perde muito, enquanto uma competição para atrair público, para atrair investimento, para atrair patrocínio. Imagina se nesse bolo de aumentar calendário, aumentar participantes entre Santa Cruz, Paraná e Joinville. A competição, ela muda de status. Né? Agora, infelizmente, a gente está nessa situação. Porém, se há a possibilidade de eu procurar esse direito, e isso está corroborado com o regulamento da competição, o Santa Cruz está com todo o direito de procurar isso. E quando se fala em virada de mesa é algo que não está previsto em regulamento, é uma artimanha. E isso não seria uma artimanha. Seria procurar o seu direito que está garantido em regulamento. Então, tem que parar com esse papo, sabe? E tem que incentivar mesmo. Eu acho um tiro no pé, concordo com o Wagner. Você ficar lutando contra algo que é possível, que é legal, por um purismo, enquanto que o seu trabalho está ameaçado, meu amigo. Eu acho uma falta de inteligência grotesca de um jornalista que cobre futebol, está fazendo isso com o Santa Cruz Futebol Clube. Né?
E outro ponto, Matheus. Tem outro ponto nessa história. Só para exemplificar, vamos supor que criasse uma liga. Chegasse a um consenso, não, vamos criar uma nova Liga Nacional. A CBF dissesse, ó, campeonato é com vocês, eu vou ficar com a seleção brasileira. Os clubes se reunissem, então, a gente vai ter a Liga A e a Liga B. E o Santa Cruz fosse convidado para disputar essa Liga B. Não, mas por que o Santa Cruz? Não, porque eu quero convidar o Santa Cruz, porque é um clube de massa, um clube tradicional, é um clube que traz torcida para o campo, ele vai estar. E acabou, pronto. Está lá o Santa Cruz. Eu ia gostar, cara. É óbvio que eu ia querer. Tu não ia querer, não? Tu não ia querer, não, Quinho? Tu não ia querer, não, claro. Matheus? Tu, do outro lado, não ia querer, não? É claro que ia, pô. Não, o Santa Cruz tem que subir na bola. Ah, bicho, mas se tem a possibilidade de entrar, de ir, e o clube não tem nada de suborno nem nada, pelo amor de Deus, cara, que é isso? E outro ponto, Matheus, bem interessante. Evandro Carvalho tá brigando pelo interesse de um afiliado dele, porra. Evandro Carvalho tá brigando pelo interesse de um afiliado dele.
Exato.
Sabe, a gente que reclama tanto de Evandro com razão, porque eu particularmente, assim, o modo que ele toca as coisas no futebol pernambucano não me agrada, certo? Ele não fomenta o crescimento do futebol pernambucano, é uma opinião minha, mas nesse caso ele tá certo, ele tá brigando pelo interesse de um clube, do seu afiliado seu, cara. Ele tá brigando pelo interesse do Santa Cruz, vamos ser justos. Entendeu? E aí, não, mas realmente, não, mas eu acho que o Santa tem que conquistar na bola, porque o Petrolina... Meu amigo, esquece, porra, esquece o Petrolina, cara. Deixa o Petrolina pra lá, o Petrolina que pega a vaga dele e faça bom proveito. Ninguém quer tomar a vaga de Petrolina, não. É uma coisa... Bicho, quando terminou o jogo lá no Paulo Coelho, foram logo perguntar ao presidente Petrolina, e aí, pra disputar a Série D? O cara, não, eu não vou ceder a vaga, não. Como se alguém fosse lá pedir a vaga para ele. E não é verdade. Alguém da diretoria de Santa Cruz está falando em querer a vaga do Petrolina? Ninguém, cara. E por que fica se conversando essa...
Esse moído.
Esse moído. Aí vamos voltar um pouquinho no tempo, 2019, pô. 2019 foi um ano em que a última rodada, a CBF colocou os clubes do mesmo estado para se enfrentar. E aí, tão logo acabou o jogo Santa Cruz e Globo, que eu estava até presente na arena, a primeira pergunta na Rádio Jornal. E aí, o Náutico vai abrir? Aí já começou. Aí depois, aquilo ali motivou quem? Entrou o Evandro Carvalho no circuito. Não, eu vou estar com a camisa do Santa Cruz na arquibancada. Fica calado, gota serena.
Foi nessa hora que a gente perdeu o jogo.
Putz, aí lá vai a outra... A âncora da Globo, Milton Mendes, você sabe que é jogar nos aflitos? Aí o Milton Mendes, na loucura dele, eu só sei o que é batalha dos aflitos. Mas lascou, porra. Eu não estou dizendo aqui que o Náutico ia abrir, que para mim não ia. Mas, cara, criou-se um clima, sabe, desnecessário. E aí o que é que a gente viu? Teve os maranhenses jogaram, um não fez muita força, muita questão pro outro. Teve jogo no Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Quem já tava classificado? Ah, não, beleza. Só aqui que foi, olha. Tá entendendo como é que é as coisas? Você lembra disso? Uma discussão completamente sem propósito, cara. E criado pela imprensa daqui. Aí quando a gente vai reclamar, criticar, ah, não, a imprensa não contrata jogador, porque você tá falando mal. Não aceito uma crítica, né? Não aceito uma crítica. Aí fica difícil, negão. Sinceramente, fica difícil.
Senhores, vocês já ainda não entraram no jogo da Copinha, não, né?
Entrar agora.
Então vamos embora falar do jogo da Copinha, da estreia da gente?
Vamos embora.
Viu o jogo, Wagner?
Cara, eu assisti.
Eu vi mais ou menos. Eu vi assim, ó. Quando eu botava aqui no fone, né? Quando acaba. Eu olhava.
Eu tava trabalhando, né? Porque assim, meu filho foi pra escolinha mais ou menos no horário do jogo, então eu sintonizei a televisão aqui, que fica aqui de frente aqui, e fiquei acompanhando, trabalhando e acompanhando. Cara, veja, deu agonia, viu, Maurício? Deu agonia de tanto gol que o Santa Cruz perdeu. E, na minha opinião, e aí me perdoe os profissionais tudo, mas não foi nervosismo não, cara. não foi nervosismo, não. Teve um gol que o camarada perdeu a barra aberta praticamente. O cara chutou para fora, cara. Eu que sou peladeiro fazia aquele gol. Aí vai o outro bater um pênalti, pô. O cara, começo de carreira, meu Jesus. O cara vai bater... Quando eu olhei a bola, o cara em cima da bola para bater o pênalti. Olha, bicho, quando eu vejo jogador fazer isso, já dá aquele frio na espinha. Já dá. Porque pro cara fazer aquilo ali, o cara tem que ser muito experiente para poder bater na bola. Você bater um pênalti sem tomar distância, você tem que ser muito experiente. E o cara começando a carreira, porra, vai bater pênalti um pantinho daquele? Que aquele ali, para mim, é pantinho. Meu amigo, tome uma distância, olhe, dê-lhe a porrada na bola. Você está começando a carreira agora. É a mesma coisa que o cara está começando a dirigir, já querer dirigir com a mão só no volante e outra apoiada na janela. Começou a dirigir agora. A possibilidade da merda é grande. Mesma coisa, pô, o cara vai bater um pênalti daquele jeito. Enfim, mas achei, era um jogo que o Santa Cruz cometeu uns 7-8, Maurício, perdeu muito gol. Eu cheguei a temer o Santa Cruz terminar levando um gol, né? Porque às vezes você perde tanto gol numa partida que você acaba deixando de merecer ganhar. Não, foi injusto.
Porque a bola Santa Cruz pune, criou, né?
A bola pune. Porque o que, é que a gente diz? Não, tal time merecia vencer porque criou 20 chances claras de gol. Mas a partir do momento que você desperdiça essa quantidade, você passa a merecer perder o jogo, cara. Você passa. E foi o que eu tive medo. Agora sim, eu registro o belo gol de Lázaro. Foi um golaço. Ali sim, ele teve frieza.
Mostrar aqui.
Botou na frente e tocou por cima do. Deu um toque, né? Para deslocar o goleiro. Coisa que os caras do primeiro tempo não fizeram.
Perderam. Não, mas muito o primeiro gol ele foi fruto também de uma triangulação muito bonita, viu?
A jogada foi massa mesmo, eu ia falar isso.
Foi uma bela jogada, foi um gol de Hernando.
E ali a bola não entrou. No primeiro, o jogador tentou encobrir o goleiro, né? Ela não entrou por capricho. Mas foi um gol muito bonito. A jogada que criou o gol foi muito bonita.
Não foi. Mas assim, o que se sucedeu aquilo ali, porque quando o Santa perdeu o pênalti, não, beleza. Vamos ver o jogo. Mas o Santa perdeu uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Chance clara de gol, cara. Que era só o cara ter frieza para guardar. É feito disso. Quando teve um que chutou, ficou. Agora a bola vai entrar. Barra aberta. O cara me chutou para fora, pô. O cara de frente antes, ali na marca do cano.
Antes de vocês continuarem o comentário do jogo, queria fazer uma pergunta. Tem como o YouTube do Paulistão transmitir a Série D, não, o Pernambucano? Segue aí.
É bom, né? É bom. Inclusive o narrador que estava narrando hoje, Fernando Camargo, eu conheço ele porque ele narra para uma rádio de São Paulo, que eu costumo escutar, que é a Energia 97. Tanto o programa quanto a narração deles é uma narração com irreverência, sabe? Então eu gosto de escutar. E ele é o narrador oficial de São Paulo, ele é São Paulino. Quando eu sintonizei não, né? Porra, quando eu botei no YouTube lá, sintonizei,
velho, negócio de velho. Pra caramba.
É. Aí, que eu vi, eu digo, rapaz, essa voz é Fernando Camargo. E dito e feito, era ele mesmo. Mas, Quinho, tu que tava lá, né? Na hora do primeiro gol, até o repórter da televisão falou assim, rapaz, parecia que não, mas a torcida do Santa Cruz veio. Até quando o Santa Cruz fez o gol... Vibraram, tá? A turma se reuniu no cantinho lá, foi pra assistir o jogo junto?
Se reuniu, pô, mas a maioria era familiar, bicho. A maioria era familiar. Eu encontrei só mais uma galera, assim, uns dois ou três que tava lá pra assistir o jogo mesmo, com a família também. Mas a maioria era pai, mãe, família dos jogadores, né? Que tava lá assistindo. Mas tinha muito mais gente que era só... Tava lá da cidade, assim, pra assistir, porque foi portões abertos, né, e tal. E teve um jogo antes, então já tinha gente já que já estava assistindo o jogo antes. E até uma coisa que Wagner comentou aí das chances perdidas, uma coisa que preocupa é que todo mundo falou lá que o Rio Branco é o pior time da chave. Assistindo, quem assistiu o jogo anterior e assistiu depois o do Santo e Rio Branco, o Rio Branco é o mais fraco. Então nos próximos jogos não pode perder a quantidade de gols que perdeu, não, bicho.
Mas o que é que tu visse do jogo? O que é que tu achasse?
Cara, eu achei... eu achei bom pelas circunstâncias, porque depois eu conversei com o pai de um atleta do Santa lá, ele falou que há um mês atrás não tinha time, pô. Então, para pegar a molecada em um mês e você já vê, principalmente nos 30 primeiros minutos, já deu para ver um entendimento ali tático, né? Por exemplo, deu para ver que os zagueiros jogavam bem abertos, o volante sempre no meio deles na saída de bola, o volante número 8, que é o Michael. Joga muito bem esse menino, camisa 8. Ele saía de bola, um tiro de meta, a saída de bola era sempre nele, né? Os laterais sempre pisavam praticamente na linha, então o Santos alargava bastante o campo, assim. Então, nos 30 primeiros minutos, deu para ver que tinha, para um mês de time, né? Eu acho que foi positivo, assim, já consegui ter um entendimento de jogo, assim, dos meninos, entendeu? Então, isso eu achei bom. Agora, eu não espero muita coisa, porque é um mês treinando, pô, é muito pouco, né? Pouco tempo de preparação. Mas o jogo eu gostei. Eu gostei por causa disso. Porque apesar do pouco tempo, nos 30 primeiros minutos ali, deu para ver que os meninos entenderam o tático ali do treinador e tal. Eu acho que isso foi bem massa.
É, eu comecei a ver o jogo, né? E eu gostei bastante no início da marcação alta. O Santos estava marcando alto, né? E aí até o Rio Branco querendo sair jogando e errando reiteradas vezes e dando a bola para o Santa Cruz, o que fez o Santa Cruz ter algumas chances de gol. Infelizmente, eu não vou chegar aqui e dizer que o Túlio, que foi o camisa 9 hoje, jogou de 9, é um péssimo jogador, é um mau jogador, mas hoje ele esteve mal na partida. E aí perdeu, embora ele na pressão, tá? Na pressão do jogo, ele estava bem.
É, eu percebi isso também, né? Que ele sem a bola, ele jogou bem, assim, isso. mordendo isso. A zaga toda hora e tal, né? Isso. Ele estava bem mesmo.
Tanto é que ele roubou umas duas bolas, né? No ali. E uma, inclusive, que foi até um gol que ele perdeu. Ele roubou a bola, ganhou a frente do zagueiro e perdeu o gol. O pênalti foi, infelizmente, muito mal cobrado. Tanto que o goleiro chegou na bola com as duas mãos, pô. Não foi nem que o goleiro se esticou com uma mão só. O goleiro chegou com as duas mãos e pegou a bola, né? Infelizmente, talvez esse gol podia dar uma tranquilidade e pro menino, né? Mas como você disse... Aí depois do gol, Quinho... O Santa Cruz, eu achei que ele deu uma maneirada no ritmo, na pressão. Até porque, segundo o narrador, estava muito quente, né, na cidade. E, inclusive, teve pausa para hidratação. Né? E no segundo tempo, quando voltou, o time já voltou sem tanta intensidade também na pressão. Mas a fragilidade do Rio Branco era tanta que a gente conseguia oportunidades. Oportunidade em cima da oportunidade. E quando o técnico fez as mudanças, botou o Lázaro, botou o Bartel, né? Bartel, o nome do outro menino, né? Os meninos entraram no gás, né? Correndo bastante. E o Rio Branco perdeu umas duas ou três bolas iguais à jogada do gol, pô. Só que o Santa Cruz não aproveitou. Até que o Lázaro conseguiu roubar aquela bola. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Deixa eu ver se dá pra turma ver aí. Quem não viu ainda o segundo gol. Peraí.
Sobe pra fazer o...
Peraí, deixa eu remover que a gente tá... Pronto, deixa eu botar assim. Agora sim vai aparecer.
Sobe pra fazer o corte. O Jonathan. Ele tá pedindo pra sair rápido, né? Pra partir pro contra-ataque aí. Ali.
Zagueiro foi afastar.
E aí falhou na jogada. Lázaro, cara a cara, pintou o gol, bateu pro gol!
Rapaz,
gol!
O zagueiro aí é o caminhão do leite.
Gol do Santa Cruz! Lázaro, camisa 21. Entrou segundo tempo e vem ligeiro pro jogo. Na roubada e faz a fusão ali do Dragon Ball. Pra quem gosta, Lázaro manda
tirar a bola ou dar um chapéuzinho.
Ele foi esperto. tomou a bola do
segunda, Zé Guilherme, ali, isso aí.
Do time do Rio Branco.
Isso.
Saiu o goleiro, ele bateu profundo no gol, sem chance para o goleiro Ricardo fazer a defesa. 2 para o Santa Cruz, 0 para o Rio Branco. Lázaro e o Cobra Coral.
Rapaz, isso, a fragilidade do Rio Branco foi muito, muito evidente nesse jogo.
Onda foi o placar desse jogo, ficar debaixo de um pé de manga, meu irmão. Debaixo do pé da bandeira. O placar. Tá aqui, pariu.
Agora, eu percebi assim, que fisicamente o time titular do Santa é bom. Mas os meninos que entram, bicho, eles são bem mais franzinos que os outros que estavam de frente, entendeu? Olha, então, quando o meio de campo, no segundo tempo, quando saiu o camisa 5 e o David lá, que é o 10, que ele nem, David nem jogou muita bola, assim, mas toda a bola passava por ele. Quando os dois saíram, entrou dois meninos que fisicamente, bicho, o Santa perdeu o meio de campo, pô. Porque o... Tipo, só os titulares é que são fisicamente mais fortes, mais altos e tal. Os do banco, bicho. Tanto que quando saiu o centroavante, não entrou nenhum cara no, mais ou menos no padrão, assim, de jogar de pivô e tal. Ficou 3 caras rápidos na frente, que era Anthony, Lázaro e o Bartel, né? 3 meninos baixinho, franzino, pra correr só. Então, fisicamente, é complicado, bicho.
Ah, deixa eu falar uma coisa mais séria que eu já falei aqui nessa noite, que eu já falei algumas coisas, mas agora é muito sério. Não saiu um superchat e um live pix ainda, pessoal. Vamos se coçar aí, pô. Sério mesmo, pô.
Aqui, ó. Carlos Lopes, o centroavante lembrou Gera nos tempos de goleiro. Sem a bola chegar perto, ele atuava bem. Era justamente isso. O centroavante, eu gostei dele sem a bola. Com a bola, nesse jogo, ele não teve sorte.
O cara, vamos esperar. O cara é jogador de futebol. Esse menino sem a bola.
Sem a bola, ele tava bem, pô. Ele tava bem sem a bola.
Mas, hoje, o jogo sem a bola é importante, pô.
E o Santa não tem, eu acho que não tem outro cara pra jogar de 9, não, viu? Mas eu acho que ele não é ruim, cara. Ele não é um cara ruim. Eu não acho isso, não. Sei lá, acho que não tava bem hoje. Mas ele tava bem fisicamente. Ele é forte, ele é alto. Ele
como é o nome dele?
Túlio.
Túlio.
Okay. Ó, Túlio Maravilha. Túlio é peça fundamental no time. Só no toque pra ele. Pelo amor de Deus, não existe isso, não. Para com isso.
Não, pô. Vamos analisar, né? Vamos ver os outros jogos do menino.
Agora, pra mim, destaque foi o camisa 4, bicho. Zagueiro Maia. Pedro Maia. Bicho, pra mim, ele, mano, muito calmo, muito frio. Ele tem uma saída de bola boa pra caramba. O lance do pênalti, até o passe foi dele, né? Pro ponta, o camisa 7, né? O passe desse zagueiro. Mas esse zagueiro é muito bom, bicho. Muito bom mesmo. Super tranquilo ele, entendeu? Calmo, joga com a cabeça em pé, sai jogando, toca sempre certo, não é chutão. Ele é um zagueiro bom pra caramba. Gostei muito do camisa 4. Pedro Maia.
Fala, Wagner. Tu ia falar alguma coisa aí, Wagner?
Essa copinha é um show. O Sport mesmo pegou um time que tinha Mbappé da Shopee e Pistoleiro. Olha o nome dos caras, velho. E mesmo no dia que o cara levar um gol de Mbappé da Shopee, pelo amor de Jesus, velho.
Olha, destaque.
Isso é sério mesmo.
É sério. Mbappé da Shopee e o outro é não sei o que, pistoleiro. É, meu amigo.
Existe não.
É foda, velho. Olha. Agora veja, a gente vai pegar aí, esse Deportivo Brasil, ele é um clube que trabalha essencialmente com categoria de base, é um clube que costuma, esses clubes de São Paulo, né, do interior de São Paulo, enjoadinho.
E é o time outro... da cidade, viu, o DB é o time da cidade, que joga no estádio, treina naquele estádio, a torcida vai estar lá.
Eles são tradicionais na copinha. E tem um capivariano que já não tem... sabe tanto nome assim, O Santa Cruz, inclusive, já enfrentou o Capivariano em 2003. Lá em Capivari, o Santa Cruz venceu por 1-0. O Santa Cruz caiu numa chave que foi Capivariano, Flamengo e Paysandu. Aí foi uma vitória, um empate e uma derrota. O Santa ganhou do Capivariano, empatou com o Paysandu e perdeu do Flamengo. 1-0. No jogo, o Santa Cruz perdeu um caminhão de gol, até pênalti perdeu. É, e naquela época, 2013, era mais difícil a classificação, só classificava o primeiro e o segundo por índice técnico. Mas o Santa Cruz já tem um histórico aí com um dos adversários, que é com o Capivariano. Eu acho que o jogo mais difícil que o Santa Cruz vai ter desses dois jogos é o Deportivo Brasil, porque é desse time específico para revelação de valores.
Ô Wagner, de onde tu tirasse essa informação que o Santa Cruz jogou contra o Capivariano na Copa São Paulo de 2003?
Eu acompanho a Copa São Paulo, cara, desde...
Tu lembra disso, Wagner?
Lembro.
O
jogo de estreia.
Não é possível, Santa Cruz, não é possível, não, pô.
O Santa venceu por uma. Pode pesquisar aí. Qualquer
tá
torcedor
pesquisa. Ele tá com ponto aí, ele tá com ponto no ouvido.
Tô com ponto, não. Tô falando da cabeça aqui. O Santa Cruz ele venceu o Capivariano 1-0. Aí no segundo jogo pegou o Paysandu. O Santa abriu o placar e o Paysandu empatou. O gol foi de Cléo. Eu acho que é aquele Cléo que jogou no 13 mais tarde. E depois jogou com o Flamengo. Eu escutei no rádio, Santa Cruz, quem narrou esse jogo do Flamengo foi Iata Júnior. O Santa Cruz perdeu até pênalti e acabou sendo derrotado em 1-0. E aí ficou fora da competição. 2003. Pode pesquisar no Google aí. E tá aí.
Tu tá igual a Milton Neves. Santos de 1914. Lula, Genalvo. Que, pronto, aí vai dizendo um bocado. Não, ninguém confere e ele... Tu é o Ciro Gomes do Beberi, pô.
Ciro Gomes, é? Só porque eu sou
careca. Tem um balo de copinha aí, pô. Carlinho Balo, sei lá, Valença.
Mete um monte de dado, ninguém pesquisa.
Não, 2003, não. 2003, Bala já tava no Bala tava em Portugal, pô. 2003.
Foi. Então tava Valença, o zagueiro. Tava no...
Valença, é. Aquela galera dali. Tem aquele outro que parecia com o Carlinho Bala. Como é o nome dele? Robert Val. É daquela galera ali.
É, destaque. Para mim, eu gostei muito do lateral direito. Não só pelo gol, mas achei que ele apoiou bastante. Cruzamentos, cruzando bastante dentro da área. Cruzamentos bons. Tá? Tinha um volante com a camisa por dentro do calção, rapaz. Eu acho que era o cão de guarda, acho que era o 5.
É o 8, pô. É o Michael. Michael, é.
Pronto. Gostei dele também. É porque eu não tava acompanhando. A filha de... É a tua filha, Quinho?
É, minha filha.
Pronto. É a princesa de Quinho aí. Então, gostei muito. Gostei também desse jogador.
Ele foi muito bom, pô.
Não foi?
Pronto. A família dele que tava lá. Ele era do Náutico, pô. O pai dele falou que ele estava no Náutico, estava bem lá, mas o Náutico estava enrolando para assinar contrato e tal, de base, pré-contrato já, que ele já acho que deve ter uns 17 anos, né? E aí o pai dele pegou e foi pro Santa. Pelo sotaque, ele é carioca, mas o menino é bom, o menino joga bola.
Esse Hernandes, que foi o lateral que fez o gol, ele veio do Flamengo. Informação que eu tenho. Veio da base
do Flamengo. Eu tô rindo da filha de Quinho, botando a cabeça ali. Minha filha, do mesmo jeito.
Esses pirras são tudo treinados no mesmo
tempo. O meu você viu, né? Menino. O meu você viu. Tempo atrás aqui nas minhas costas, querendo colar isso aqui na minha testa. Isso aqui, ó. Ele botou na minha mão.
Ô, Wagner, teu menino no canal já fez mais live do que...
É isso. Então, destaque é esse. O zagueiro também, 4, também gostei bastante. Nosso goleiro, quando foi exigido, também apareceu bem, né? Apareceu bem. E vamos vendo aí os próximos jogos para a gente vendo realmente quem é que pode nos ajudar nesse
Pernambucano. Só para eu não parecer um cara cruel. Quando eu tava comentando aqui sobre Túlio, eu tava achando engraçado o comentário de Mauro, tá? Eu nem assisti o jogo todo e espero que ele tenha muito sucesso no futebol. Só pra depois não fazerem corte e mandarem pro menino aí. Eu espero que ele no próximo jogo faça um ótimo jogo e cresça muito no futebol.
Aí aqui, ó, Allen, nosso membro aqui, ó. Maurício, é verdade que o Cardoso do profissional veio do Flamengo é o Felipe Cardoso, né? É, porque tem o Gabriel Cardoso, que foi quem fez o gol no último jogo, e tem o Felipe Cardoso, que foi quem cruzou a bola. Ele foi um do... Ele tava no o incêndio lá no ninho do CT, no ninho do Urubu, né? No CT do Flamengo, se iniciou no quarto dele, e ele, graças a Deus, sobreviveu e tá aí jogando no Santa. Senhores, é isso ou tem mais algo a falar?
Não, eu só ia falar que eu acho que desse time, eu acho que para esse ano... eu acho que não dá pra aproveitar, não, pô. Tá muito cru, os meninos estão muito novo, pô. Você vê que o físico deles é mais... Eu acho que eles têm que maturar ainda. Já tem muita gente da base do profissional já, né? Acho que pra esse ano é melhor... Ele tem uns moleque bom, como você falou aí, o 8, o Michael, o Maico, o Pedro Maia, que é o zagueiro 4. Mas eu acho que é pra um ano, dois anos, né?
É, mas assim, eu falo pra aproveitar, é pra estar ali com o elenco, sabe? Pra estar ali com o elenco, tá treinando com o elenco. Por quê? E quando tiver a competição sub-20, aí bota os meninos pra jogar.
Olha, eu vou dar uma opinião bem sincera, sabe? Eu também concordo com o Quinho que a gente tem um time bem... Pra gente aproveitar algo agora, é bem incipiente. Os garotos são muito novos, precisariam de um desenvolvimento maior. E aí é onde recai também a minha crítica sobre a Federação Pernambucana, no sentido de fomentar essas competições de categoria de base, porra. Porque, veja, você pega um clube como o Internacional, você pega um clube como Palmeiras, São Paulo, Santos, um clube desse, esses times fazem 50, 60, 70 jogos no ano, porra. E aqui os clubes, vamos falar dos principais, né, que são os que têm melhor condição... Malemar joga o estadual, copinha e acabou. Estadual, copinha, acabou. Agora foi que teve a Copa Recife de futebol sub-20. Agora,
com 16 equipes ali. Lá no Retrô, né?
É, um torneio curto ali. Cara, sabe? Então, eles deviam promover, cara. Mais competições. Entendeu? Então... Porra, não dá para você fazer uma competição tão forte como a Copa São Paulo. Você faz uma competição outra. Primeiro reúne os principais clubes do Nordeste ali, sabe? Tenta levantar fundos para sediar esses campeonatos aqui, lançar um campeonato anual, entendeu? Marca torneio Pernambuco-Bahia de sub-20. Vai inventando o jogo, cara. Vai fomentando aí espaço para turma. Mas não tem, cara. Então... fica difícil também, né? Você maturar. Por isso que muitas vezes você pega no Palmeiras assim, eu sei que eles têm estrutura muito melhor que a nossa, mas bem antes desses times terem essa estrutura toda, sabe? Você via essa, a turma quando subia da categoria de base principal lá, já ia praticamente pronto. Aqui tem muito moleque bom, mas ainda tem problema de fundamento. Isso passa também por questão de rodagem, de minutagem, que não tem interesse por isso.
Ainda tinha antigamente, cara, teve um jogador do Santos, eu não sei quem qual foi, meu, que bateu um escanteio, bicho, que pelo amor de Deus, mano. Ele bateu pra fora, assim, um escanteio no segundo pau, mas já pra fora, sabe? Eu digo, meu Deus, mano, o cara bateu um escanteio, pô.
Quanto tempo faz que o Santa Cruz não me revela um goleiro, pô, de categoria de base? Quanto tempo? Michael Clayton foi uma grata surpresa. Eu vou colocar que foi categoria de base, porque ele foi contratado para a base do Santa Cruz, né? Teve a passagem, foi subir profissional e segurou a chance, agarrou a chance. Foi uma grata surpresa, Michael Clayton. Mas, meu amigo, quanto tempo faz, pô? Se não me engano, eu acho que eu tenho informação. Eu acho que o último de base mesmo que foi, se eu estiver falando besteira, me corrija. Eu acho que foi Luiz Neto, pô. Quanto tempo faz, Luiz Neto? 40 anos atrás, porra. Entendeu? E aí a gente teve já Isaías, teve Edgley, teve quem mais foi? Zenga. Esse Zenga era ali do time da Copinha, que eu não sei nem se ele estava na... Não, Zenga já é de 94, 95, da turma de Maurício Pantera. Mas, pô, você vê esses goleiros, João Carlos também.
Aí Anderson, só né? Anderson.
Anderson não, Anderson turma botou aquele negócio de 2005 com Anderson, porque ele entrou numa partida com o Avaí, foi muito bem. Pô, na hora que pressou de Anderson, cara, eu não sei o que é, pô, é complicado, velho. Complicado demais. Eu não sei o que é que tem. Não sei.
Bom, pré-jogo da gente, tá? A gente vai ver se será no amanhã ou sábado. A gente vai decidir. Fiquem ligados nas nossas redes sociais que a gente vai divulgar. João Carlos, eu me lembro daquela partida contra o Grêmio. Meu velho, que gol. Infelizmente, João Carlos levou lá no Olímpico. Santa Cruz estava até bem no jogo, né? Podia ter se classificado.
Ele até saiu do jogo, dele até saiu depois que levou o
gol. Entrou milagres, eu acho.
Teve outro gol contra o Internacional em 2001. Ele deu uma farrapada. O Santa Cruz estava vencendo por 1-0 e estava bem no jogo. Pois ele deu uma farrapada, foi dar um soco, não sei que bexiga que foi, que passou da bola. E o Inter bateu na trave e voltou, o cara do Inter empatou, acho que foi Luiz Cláudio o que fez o gol de empate do Internacional, no Arruda. E teve um jogo que eu também estava presente, Santa Cruz e Botafogo, em 2001. E a gente perdeu de 4-0. O primeiro tempo foi 3-0 pro Botafogo. E já foi o terceiro gol. Ele foi chutar a bola, furou. Aí a bola sobrou no pé daquele Rodrigo. Rodrigo Fabri, acho. Aí, pô, ele fez o gol. Eu olhei pro meu pai assim, como que... Tava no primeiro tempo ainda. Eu olhei pro meu pai, com aquela cara de pai, vamos embora, porque não vai sair nada ainda. Aí eu vi meu pai ainda assim, né? Interessado no jogo, eu resolvi ficar. Aí a gente ainda viu o quarto gol do segundo tempo e foi embora. Mas fora esse lance de João Carlos aí, pô.
Infelizmente.
Carlos. É complicado.
Infelizmente.
Outro lance, teve outro gol, Maurício. Foi em 2003, Santa e Palmeiras no Arruda. O Santa estava ganhando de 1-0. Aí teve uma falta para o Palmeiras. O Palmeiras tinha um volante chamado Alceu. Esse cara tinha um pé tardo. Batia bem, batia forte. Pois esse Alceu deu um pipoco no meio do gol. João Carlos caiu. A bola bateu na mão de João Carlos, bateu no travessão e caiu dentro do gol. Chute no meio do gol, porra. Agora foi um pé tardo, mas a forma que ele caiu...
Porra, bicho, mas também, cara, coitado de João Carlos. Já, a gente já teve Clever, a gente já teve Jefferson. Então deixa João Carlos em paz, que... Já teve muito goleiro pior que ele também. Vamos embora?
Bora.
Quinho, agradeço demais a sua participação. Tá? Obrigado por estar aqui. E espero ter você de volta para falar dos próximos jogos aí da Copinha junto com a gente, meu velho. Se despeça aí da galera, manda abraço, manda beijo, manda o que você quiser.
Obrigado aí, pô. Eu jeito honrado estar aqui, sempre escuto vocês aí no meu dia a dia aí, estar aqui poder falar do Santa é muito bom. E estamos aí, precisando, próximo jogo, acho que eu vou estar lá de novo, precisando, a gente está aqui para trazer as informações que eu consegui. Valeu, beleza. Saudações tricolores aí a todos.
Valeu, meu querido, valeu. Um abraço forte para todos. Fiquem ligados nas nossas redes, a gente vai avisar lá quando será o nosso pré-jogo. Tá? E fique, é um K, é um B, é um osso. Fiquem todos com Deus e viva o Santa Cruz Futebol Clube.
Viva!
Viva!
Não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer.